Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu e estou aqui junto com dois grandes amigos, Jomon e Jeff. E sim, eles estão presenciais do meu lado.
Você não vê, mas você tem que acreditar.
É, e se tiver próximo episódio semana que vem, quer dizer que deu tudo certo.
A gente não acabou nesse meio tempo.
A gente não se matou no meio do caminho.
É, só dando um aviso, né? A qualidade do som talvez não esteja tão boa como de costume com os outros episódios, porque a gente tá fazendo uma gambiarra aqui com um microfone pros três.
A gente normalmente tem três microfones, três computadores, e a gente não tá se olhando diretamente, mas dessa vez a gente tá com um microfone se olhando estranhamente.
E o setup é eu do outro lado do mundo.
Passar pelas notícias. A primeira delas é que mais de 100 trabalhadores terceiros da Nintendo of America foram demitidos. A empresa está reestruturando o departamento de testes e alguns desses funcionários que foram demitidos, eles foram recontratados como funcionários da Nintendo mesmo. É, isso aqui tá muito em conjunto com as outras notícias de layoff, né, que já estão no mercado. E aí estão falando, ó, finalmente chegou na Nintendo.
Então, uma parte importante é que a Nintendo japonesa não demitiu.
Sim.
É coisa de ocidental da layoff.
Isso é real.
Assim, eu sei que na Sony japonesa, eu acho, teve gente na mensagem da Sony falando, ah, pessoas do setor do Japão foram demitidas, tudo, mas a Nintendo no Japão ainda tá inteira.
Traduzindo as palavras do Jomon, é que a Nintendo da América já tá prevendo o próximo Wii U 2.
Caraca. Caraca, que horrível, nem fala nisso.
Mas assim, essa parte eu acho que entra naquelas notícias de muito tempo atrás de maus tratos. Não é maus tratos isso, mas são aqueles funcionários de teste, né? Que são terceiros. Que tinha os Blue Badge.
Não é Blue, né? Red.
Red Badge e o outro não
e
Badge.
Sem Badges.
É.
Sem Badges, é. Que eles falavam que tinha até a festa com o pessoal só da Nintendo e não convidavam o terceiro, né?
Isso. Eu acho que eles talvez estejam diminuindo essa ideia de não ter os no badges, e agora a gente vai lá, contrata, fica um time interno. Também fica um time, não sei se... Ah, eu tô brisando, mas talvez possa ter relação com a cultura de vazamentos que tem, né, de leaks. Então, talvez eles querem um time interno, porque você tem um controle melhor e uma demissão mais amedrontadora por justa causa. Não sei como funciona nos Estados Unidos.
É, eu também não tenho noção. Eu imagino que lá seja muito menos protetor que nem no Brasil essa questão de direito do trabalhador, né? Mas assim, eles podem... Na entrevista lá falou que eles não estão pensando nisso como redução de custo, mas reestruturando a integração das equipes, não sei o quê. Discurso...
É o papo que quando foi demitido também foi esse.
É o papo... panos quentes pra você dar uma noticiar pro mercado que não, a gente tá sendo de boinha porque é o que tinha que acontecer. Mas enfim, layoffs ainda continuam a ocorrer, independente se é terceiro ou não. E é isso.
Eu acho que essa é a narrativa do ano, né?
Layoff é.
De alguns anos, né?
Não, dera, mas desse ano.
Mais acentuada desse ano. A indústria ela não tá crescendo o suficiente pra ter...
Sim, como viram na pandemia, né?
Isso.
Sim.
É, e a Nintendo tá dentro da indústria e invariavelmente tá acontecendo aí... De novo, o que o Jomon falou. A Nintendo no ocidente acontece, né? Vamos ver quando vai chegar no Japão, né? Se vai chegar.
Sim, vai ser aquele layoff que o cara obriga, começa a fazer um trabalho.
Não, muito ruim, né? O layoff do Japão é o cara obriga a se aposentar.
Então, pelo que eu vi, eu não sei. Uma vez eu assisti aquele a desenhar Gretsuko, né? Tem uma parte do enredo lá que deixa um cara um trabalho sem nada pra fazer, ele se sente um lixo, aí ele tem vontade de se demitir por causa disso.
Falam que essa é a cultura. Você deixa o cara em trabalhos que ele não se sente útil e aí ele se demite. Você não faz o layoff, mas você força o cara a sair.
Sensacional.
Japão.
Você tá maluco, né? Passando para a próxima notícia, tivemos um novo update de F-Zero 99. A versão agora é 1.3.0, que ela traz Mirror Tracks com um torneio Mirror Track Grand Prix. Tem um modo de assist que vai ajudar a você não bater o carro na parede, não cair no buraco quando tá pulando. Eles estão expandindo o modo practice com essas pistas. Vai ter um Classic Mini Bricks. E vai ter adição de boost, de cores de boost, né? E efeitos de spin.
Que são coisas que você ganha, né?
É, que são coisas que você ganha. Eu vou ser bem sincero. E todos esses updates até agora, eles estão de acordo com o que todo mundo preveu, né? De não vai fugir tanto do que o jogo original fornecia de copas, carros, né? A gente ainda continua com 4 carros. A gente ainda tem as pistas originais, só que agora tá invertida. É um jeito simples...
Um jeito barato,
né? Simples e barato de você adicionar conteúdo novo. É basicamente a Mirror Cup de Mario Kart, que eles já fazem faz muito tempo, né? Então...
Só te interrompendo um pouco, Chapéu. Não é muita atualização para um jogo morto?
Então, é porque eles falaram... Eu tava conversando com o Chapéu antes de começar a gravar o cast. Eles comentaram que não ia ter novas pistas, né? Mas eles não falaram sobre novas atualizações. Então, assim, a gente matou o jogo quando eles falaram não vai ter novas pistas, né? Novos conteúdos, assim.
Carros também.
Carros, né? Pelo jeito, por causa só os 4 carros clássicos. Mas só que o conteúdo eles continuaram, né? Teve 2 atualizações, né? Teve até aquele do modo inverno, tudo.
O modo Classic, que você não tem os 99, né?
É, são 25, né?
Não tem o Skyway lá.
Não tem uma tela widescreen também, né?
Isso for abre o Switch Online pra jogar do Super Nintendo, né?
Eu acho que a gente matou o jogo. Inclusive, o jogo tá meio morto no meu coração. Eu gostei muito dele quando ele lançou. Eu fiquei muito triste que ele não teve novas atualizações de pista. Que o sonho era que eles pegassem, que a gente vai falar depois do próximo F-Zero. Mas eles não têm outro, as pistas do GBA, as pistas do Satellaview, acho que eu não lembro.
Não sei se era, mas acho que... talvez. Aqui no próprio Super Nintendo, muitas pistas que tinham já eram remix da pista do próprio jogo, que eu lembro. Que eles botavam minas no chão, os negócios. Não sei, nem o original tinha tanta variação. Mas você falou de, tipo, o jogo morreu no coração. Pra mim, ele ainda tá lá. Tipo, não sei, eu lembro que pra mim foi muito triste, que eu fiquei bolado. Mas do tempo que eu joguei lá no começo, foi muito divertido, a experiência marcou. Então, pra mim, já cumpriu o objetivo. Por mais que tenha morrido rápido.
Sim. Então, o problema é esse que morreu rápido, porque eu tava esperando que eu continuasse rejogando. Eu joguei mais Tetris 99, me diverti mais com o F-Zero. Eu gostei muito do F-Zero, só que quando eles mataram tão rápido com as atualizações, eu fiquei meio, eu não quero mais jogar porque parece que o jogo morreu. Não tá vindo aquilo que eu esperava, que era ver pistas do GBA, ver, sei lá, The Makes das pistas do 64, por exemplo.
Seria muito louco, né?
Ou até tem os conteúdos do GBA, do Tetris, que eu acho muito legal, que são coisas camel, né? É vir coisas de Zelda, vir coisa de Mario, vir coisa de Kirby, ia ser muito divertido pra... Ia ser interessante, é uma motivação pra você jogar, eu quero um carro de Kirby.
Sim, esse jogo não teve o tratamento de Tetris nem ferrando.
Eu acho que... Eu vou dar uma opinião não popular aqui. Eu acho que esse jogo devia ser por tempo limitado.
Não!
Eu acho que você devia lançar o jogo, matar em 3 meses e depois relançar com atualização depois de 6 meses pra fazer as pessoas jogarem nesse curto tempo período.
Pra jogar correndo, vai acabar.
Voltou, vamos jogar. Aí volta a ter uma base instalada maior e tipo, sei lá, podia ser um jogo de primavera. Você tem 3 meses pra jogar... Depois fecha e só abre de novo com novas coisas.
Eu não sei se isso funciona.
O que eu sei é, você lança esse jogo e ele morre.
É, com o tempo
ele morre. Ele morre. Ele fica hardcore, muito hardcore pra várias pessoas.
Fica.
Se você pega esse jogo, fecha e você traz um pacote com algo a mais e você relança esse jogo por um período determinado de tempo, eu acho que a base instalada dá pelo menos uma espichada em... Um curto período.
Olha, a gente vai saber a resposta disso quando
jogo de luta.
Com multiversos.
Multiversos. Eu sabia que você ia usar o exemplo. É que o multiverso saiu como beta. Você lembra do multiverso?
Não.
Era o Smash Bros. Da Warner Bros.
É, o Smash da Warner, que tem o Perlong, o Batman, a galera, até Steven Universe lá, né?
Sim, tinha os caras do
Game of Thrones. Realmente. E aí eles lançaram a beta. Falaram que é beta, mas tinha beta vendendo coisa dentro já, se não me engano.
Tinha Season Pass. Tinha Season Pass na beta.
Mas assim, morreu o jogo e agora estão falando que vai voltar. E aí, um personagem novo, acho.
Se tiver spike de players, eu vou falar que...
Essa estratégia funciona, não sei.
Mas eu acho que seria interessante se esses jogos que tivessem, sei lá, 99 jogadores, que tem muitos, se eles fossem rotativos. O Tetris 99 no seu ano inteiro.
Talvez.
Entendo. Aí, você tá limitando o público a ir pra um lugar pra não ficar disperso. É, tipo, ah, vazio
mas,
tudo.
Mas será que não cria a raiva que o chapéu tem de Splatoon? Por exemplo, funciona. Mas então, a limitação de usuário...
Eu não tô preocupado com sei lá, o coração do chapéu. Eu só tô falando o seguinte, de tipo... Cara, o problema é a gente tem muito jogo 99 da Nintendo e não tem tantos jogadores.
Sim. Pra mim o problema é jogador, porque eu acho que F-Zero é contra o jogador se eu entrar agora. Pra mim o problema é suporte. É o suporte de um jeito que, mano, conteúdo novo que eu queira ver. Ou a parte da Copa de Neve eu achei legal, as pistas terem neve e tudo, foi essa mudança do final do ano. Eu entrei até pra jogar, inclusive.
Uhum.
Mas só adicionar aí Mirror.
A gente tem que, levar outra coisa em consideração também, que Tetris é Tetris e F-Zero é F-Zero, né? Acho que o público de Tetris é bem maior.
Sim.
E ele é um jogo muito mais reconhecido, né?
Mas era só fazer uma skinzinha de Kirby ali.
A estrela do Kirby é o carro, né?
Não, nem muda o carro. Dá um template lá de rosa com amarelo.
Começa a tocar Gourmet Race, né?
Pô, ia ser demais.
Justo. Até que concordo. Não sei. Essa de limitar o tempo...
Limitar o tempo, eu não vou concordar por...
Não sei.
Pra mim, Super Mario 35 foi ruim o tempo inteiro, então...
Não, mas ele foi ruim porque ele morreu definitivamente.
É, ele foi ruim o tempo inteiro, mas...
Não, mas vivo ele foi ruim, na minha opinião.
Mas quando ele tava morrendo, a gente... Putz, eu tenho que jogar, porque vai que...
Não volta, né?
É, foi bem isso, na real. Eu joguei assim antes de sair porque... Vai morrer.
Não, eu acho, pro consumidor, é ruim. Mas o meu ponto é, talvez funcione.
Faz sentido comercial.
É.
Faz sentido.
Bom, seguindo essa fase de F-Zero, na última semana a Nintendo anunciou o F-Zero Maximum Velocity no Nintendo Switch Expansion Pack. É um jogo de Game Boy Advance. Então você tem que assinar o plano melhorzinho pra poder jogar.
O Expansion Pack.
É, Expansion Pack.
E eu joguei...
Não, só uma coisa, rapaz, antes de você falar, Jomon. Essa é a versão que deram no plano de Embaixador 3DS também, não era?
É o único F-Zero que lançou no Ocidente, no GBA, né?
Porque eu joguei um F-Zero no Embaixador, do 3DS.
Eu acho que é esse mesmo.
Mas faz muito tempo, eu não consigo comentar sobre.
Porque assim, são dois jogos de F-Zero que tem no GBA. Um só saiu no Japão, não é? É o GP Legend.
Que é o da história, não é?
Acho que é. E aí, nisso, esse é o que saiu no Ocidente. Inclusive, ele saiu também na eShop japonesa, na Nintendo Switch Online Japão. Eu joguei o jogo, eu baixei, falei assim, deixa eu dar uma olhada. Joguei as primeiras pistas, acho que são as primeiras 5 pistas no modo mais fácil possível. Falhei, eu perdi todas as vidas.
Não, peraí, o seu treinamento no 99 não serviu de nada.
Não serve pra nada. Eu não sei, mano, não dá pra fazer, pelo menos eu não consigo fazer curva muito fechada.
É difícil.
Nesse F-Zero. Eu perco velocidade, eu tenho que ir com o freio e ficar apertando o LR pra ele ficar caindo pro lado do carro. Não funcionou. Perdi todas as vezes. Eu fiquei um pouco irritado no final, não vou mentir.
Uhum.
Eu acho que o problema que ele tem, esse jogo, é que, assim, muita gente gosta, né? Pô, o jogo tem mais, tem 20 anos e pouco, então tem muita nostalgia envolvida.
Sim.
Mas o que eu sinto é que o problema desse jogo é que ele sucede o F-Zero X... E ele não é tão bom quanto o F-Zero X, ele volta meio que ele é uma continuação do F-Zero de Super Nintendo. Né? Você tem os turbos, sempre que você passa uma volta, você ganha um turbo, que aí você pode apertar, que é muito ruim, mas você pode apertar usando L e o R juntos, aí você ativa o turbo. Eu não lembro como ativava no Super Nintendo, mas era X ou Y, não era o turbo.
Ah, eu não vou saber lembrar agora, não.
Mas tem isso e o jogo... Meio que se você der F-Zero X e você volta pro Super Nintendo... Assim...
Você retrocedeu. É a mesma coisa com o Mario Kart de Game Boy Advance.
Sim, sim.
Mas é normal. É totalmente esperado você ter uma opção portátil, você, tipo...
Ser a versão do Super Nintendo, lá no caso de GBA.
Exatamente.
Mas eu acho... Ele tem pistas diferentes. Tem umas pistas com pulinho, tudo. A última pista da primeira Copa lá, da Hulk... Você dá um pulo desgraçado lá, que se você não faz o pulo certo, você só perde. Seu carro cai no meio do céu.
Nossa.
Eu achei interessante. E aí, quando eu tava vendo, eu falei, nossa, eu queria jogar essas pistas no F-Zero 99. Com melhores físicas, né, do F-Zero 99. Então, jogou sal na minha feridinha.
Que interessante, né? Se tivesse trazido essas pistas, mas aí, paciência.
Não, eu concordo de não ter essas pistas.
Porque aí força o Jomon a ter que aprender a jogar o GBA.
GBA.
Com, sozinho, sem...
É, sozinho.
Sem ninguém.
Você tem que provar o seu amor à camisa que você ama F-Zero.
Eu não vou provar isso.
Mas é interessante, é um jogo adicional no Game Boy Advance, né, lá na Expansion Pack. Ainda sinto que falta muita coisa.
Ah, importante. Agora não tem mais jogos que a gente sabe que vai lançar. Esse era o último jogo anunciado naquela grande lista de jogos
Sim.
do GBA. Esse foi o último que tava lá. Então o futuro todo agora é incerto sobre o GBA.
É incerto, mas com certeza vão sair coisinhas, né? Metroid Zero Mission vai dar um jeito de entrar ali.
Vai sair Advance Wars e todo mundo vai falar que o reboot não precisar.
O Advance Wars eu não sei, eu fico na dúvida.
Pokémon Rubi Safira Pinball.
Esse eu gostaria muito mesmo.
E tendo o Virtual Console do Wii U, eu quero ele... No Nintendo Switch Online, ele é um jogo bom demais.
Seria minimamente interessante.
E podia lançar os dois, né? Podia lançar do Game Boy, que acho que é Game Boy Color.
É o Game Boy Color. E... podia lançar junto.
Lançar os dois e já era, tem isso. Assim, o GBA tem bastante chão, mas a gente não sabe o que vai lançar. Zero Mission, né, é meio que muito fácil.
Pra mim é batata. Muito provavelmente vai estar. Principalmente quando, sei lá, precisar reviver um pouquinho Metroid pra fazer um anúncio depois, sei lá.
Não, certo.
Ou lançar 4, né? Do F-Zero, vem aleatório e lança mesmo. Mas eu não consigo de cabeça lembrar outras coisas de Game Boy Advance que eu quero ver muito.
Ninja 5, né? Já não vai acontecer, porque ele foi anunciado no remake, ele era um cult classic do Game Boy Advance.
Não conheço, não sei o que você tá falando.
É Ninja Go 5, eu acho que era um negócio assim.
Eu acho que tá faltando uns jogos meio aleatórios, né?
Por enquanto não tem.
É.
Por enquanto não tem. Nossa, você não lembrou a de Game Boy?
Falta um Kirby's que eu sei. Eu sei que tem o
Nightmare Dreamland.
Não tem.
E o Nightmare Dreamland é maravilhoso.
Ele é bom.
É maravilhoso.
Só a capa americana que é horrível.
Na capa americana é péssima. Assim, se você vai pegar pra jogos aleatórios, eu acho que não vai acontecer. Astro Boy Omega Factor.
Você tá sendo muito específico, já não sei.
É que esse jogo ele é muito bom. Ele é outro cult clássico do GBA.
Não conheço, mas é tipo que nem Mario Party de Game Boy Advance. Eu não sei se isso vem.
Ah, pode vir, porque eles têm o multiplayer, né?
Tem, aí se... Verdade? Será que finalmente na face da Terra alguém jogaria multiplayer? Porque eu nunca vi alguém que jogou multiplayer.
É igual eu jogando Mario Kart Super Circuit. Foi grato no Nintendo Switch Online. Foi ruim? Foi, mas... e Kirby Amazing Mirror? Foi ruim? Péssimo. Porque o input lag é muito grande, mas... Ai. Mas eu consegui jogar uma vez.
Mas os Pokémon, se não vier... Eu não sei. Isso aí
Pokémon
não...
acho que não, né?
Eu acho que também não.
Chega.
Então, aqui, assim, os outros jogos, Castlevania, eles já foram...
Da Collection da Konami.
Mega Man Battle Network já foi Collection também.
Da Capcom.
Então, assim, os outros jogos maiorzinhos...
Os Final Fantasy dos remakes não vêm.
Ah, os Final Fantasy remake é mó...
Ah, mas é um remake do primeiro. Não, não é ruim.
Não, é estranhozinho.
Mas é.
Tem um... Tem um remake do sexto também, que aí tem conteúdo a mais que não tem nos Pixel Remaster.
Sim.
Só que aí tem a música zoada. E o remake do 5, acho que também é aí. É o em 2, né? Que você tava falando.
Será que Marvel vs. Donkey Kong vem?
Marvel vs. Donkey Kong ganhou o port. Qual o jogo mais tem de GBA? Grande.
A verdade é essa, a gente não é muito...
Donkey Kong o Swing lá no...
Donkey Kong Jungle... Não lembro.
Tem o Swing.
Tem o Swing, que ele fica girando no RL e agarrando os negocinhos. Pode vir. Esse
pode
vir.
Esse tem uma chance, não é um jogo ruim.
Não sei. Eu não joguei pra falar. Mas a gente sabe que tem coisa pra vir em Bad Fans. Ainda tem chão. Passando pra próxima notícia, o Pepper Grinder, ele lançou. É aquele jogo lá sendo publicado pela Devolver Digital. E o preço dele tá R$46,99 no Switch e na Steam. O preço dos dois tá igual. E o Jomon é o único que jogou aqui, né?
A demo?
Jogou a demo, né?
Vocês não jogaram a demo?
Não.
Não.
Putz. Eu não lembro, eu comentei sobre a demo?
Talvez.
Eu não lembro mais. Mas assim, eu só queria trazer que o jogo, primeiro, que tá barato. E segundo, que assim, recomendo muito a demo pra quem quer jogar. Mesmo se você não quiser. Eu olhar e falar, pense em Drilldozer, que é aquele jogo da Game Freak. E... Ele mais bem feito, né? Porque o Drilldozer não é muito bom, não. E aí, isso é um jogo de plataforma com uma broca excelentíssimo. Eu joguei a demo, eu vi o vídeo gameplay que eles mostraram no Nintendo Direct. E aí eu falei, vamos ver como é, né? Isso aí. E o jogo, ele tem uma fluidez na plataforma. Assim, você vê que é bom. Você joga e é excelentíssimo. Assim, é uma fluidez na plataforma de você ficar andando. Tem pedaços de terra, um jogo 2D, tem pedaços de terra e você entra com a broca no pedaço de terra e você vai meio que navegando no pedaço de terra.
Uhum.
E aí tem parte também, eles usam gimmick, acho que na própria demo eles usam gimmick de entrar na água, então aí você começa a ir por cima da água, vira um jetzinho.
Uhum.
É muito, muito fluido. Assim, eu recomendo demais. E por esse preço eu tô... É que eu comprei muita coisa. Eu tô jogando muita coisa. Mas eu não deveria, inclusive.
Pergunta, esse preço é o menor de jogos do Switch, assim?
É um preço barato, não é o menor. O menor é Vampire Survivor. Esse, o Suika Game é mais barato.
O Suika Game é mais barato.
Né? Suika Game é barato, Vampire Survivor é mais barato. São jogos excelentes também. Mas esse jogo, assim...
É um jogo bem acessível, eles foram... Podia ser muito mais caro esse jogo.
Podia, acho que podia. É $15. Então...
Ah, eles adaptaram o preço pro mercado do Brasil, então.
Sim, sim, tá um preço, tipo, uma conversão mais adaptada, ainda não é uma faca no seu peito.
Não é mais sem conto, né?
Então, assim, mano, mas é uma demo muito boa, eu gostei muito do jogo, eu pretendo comprar esse jogo, ele tá na minha listinha. Assim, um dos maiores plataformas recentes, assim, que eu joguei, de fio.
Eu vi algumas animações, assim, que tem no jogo também, no... Eu tava olhando no Twitter lá e parece que tem umas coisas interessantes lá, bem feitas, né?
Sim, eu tava lendo a entrevista na Nintendo Life com o desenvolvedor, e aí falou que ele puxa referência a Gurren Lagann.
Claro.
Porque Gurren Lagann tem a broca. Então, aí só ele fala, pô, faz sentido demais ter. E ele fala que, assim, os plataformas favoritos que ele se inspira nisso é Donkey Kong Country 2 e 3, Sonic 2 e 3, então eu fico meio na dúvida do Sonic, né?
Ele odeia sempre o primeiro jogo de uma série, então.
Ah, é, são piores.
Sim, são piores, é.
Mas assim, ele colocou umas plataformas bons, assim, como exemplo de jogos que ele identifica. Ele falou de Dozer, por exemplo, ele falou que só jogou depois que começou a trabalhar no jogo. Ele não tinha jogado antes.
Entendi.
Mas é bom pra ele não ter jogado.
Ele não é um desenvolvedor, esse é um marqueteiro, isso aí.
Não, né? Pior que ele não desenvolveu. Ele falou que ele é o único desenvolvedor.
Não, eu sou time.
Caraca!
Ele falou que ele deu mais uma resposta de marketing.
Mas foi boa, não foi boa. Mas o jogo você sente que ele liga muito pra plataforma, que é uma parte importante desse jogo. Eu não quero saber da história. Eu quero saber se furar as coisas com uma broca e entrar dentro da terra é legal. E é. Você pegar os boostzinhos pra ficar pulando de um pedaço de terra pra outro é muito bom.
O Mario eu não acho tão divertido.
No Wonder?
Sei lá, os power-up de...
O de broca lá?
É.
Ah, quando você tá no teto é legal.
Eu achei meio feitinho o broca no Mario.
Eu achei quebrado.
Pra ser um... É quebrado. Mas pra ser um power-up dentro de um jogo que tem vários outros power-ups, tá bom.
Sim. Esse como é o único power-up... E a broca, ela ganha power-ups, né? Pelo que eu vi, tem várias coisas que a broca faz a mais. Né? Ela encaixa em aparelhos pra fazer coisa.
É.
Então, mas parece bem feitinho. Então, fica aí, gente. Só eu quis falar desse jogo só pra lembrar que existe esse jogo de broca. Vale a pena dar uma conferida.
Agora acabou as notícias, a gente vai passar pro bloco jogando com dois controles. E dessa vez, a gente vai falar sobre como a gente gostaria que fosse Mario Kart 10. A sequência do Mario Kart 8 Deluxe. Ou do Mario Kart Tour, né?
Mario Kart Tour, pelo amor de Deus. A sequência
não, 8 ou 10. O Tour saiu antes do Mario Kart Deluxe, né?
Sim.
Então é a sequência do Mario Kart 8 Deluxe com DLC.
Mas o Tour é jogo serviço. Será que ele continua eternamente?
É, pode ser. Mas basicamente nesse bloco a gente vai pegar e conversar aqui o que a gente gostaria que tivesse na sequência.
Vai, cada um faz uma proposta, aí depois a gente vê, discute. Quem quer começar?
Eu vou começar.
Que eu sei que provavelmente a gente vai falar a mesma coisa, né, Ramon?
Não, com certeza não. Porque a minha proposta, eu não vou defender a minha proposta. Eu vou defender a proposta da minha namorada, que falou isso aleatoriamente, então eu tô aqui pra uma ideia diferente. Na verdade, a ideia dela foi só porque eu acho que ela achou engraçada a junção de nomes, e ela falou que o próximo Mario Kart tinha que ser Paper Mario Kart.
Paper Mario Kart?
Uai!
Porque ela ouviu Paper Mario e é Mario Kart, então já vai a sequência, então já vamos juntar dois e vamos embora.
E aí você vira um barquinho na água, aí você vira um aviãozinho na hora que você vai voar.
Ela só falou isso, não, eu acho que ela não tem ideia do resto da ideia como que ela vai construir. Mas eu construir é diferente.
Uhum.
Um jogo de kart em 2D. E vamos lá, vira um kart plataforma. E eu gostei da ideia do chapéu, que você vira o barquinho, você vira o aviãozinho. Coloca os amigos, em vez de personagens clássicos de Mario, coloca os personagens clássicos de Paper Mario. Os amigos que não aparecem nunca mais.
É um Excite Bike?
Excitebike é meio de cima, né? Excitebike é mais 2D.
É, ele é meio isométrico, né? Excitebike,
é,
não sei.
Ele é meio visto de cima. É, você vê as linhas, né? Não, tem que ser todo mundo junto.
Mas como que você vai entender? Tipo, se é 8 pessoas, uma atrás da outra, como é que você vai saber?
Ou uma em cima da outra, competindo uma do lado da outra?
É.
Então aí,
você não vai saber. Essa é a parte boa.
Mas você
cruza a linha de final.
Mas aí eu pensei um pouquinho melhor, pensei como que a gente implementaria um gimmick de Super Paper Mario de transformar em 3D. Então nessa hora você poderia saber como que você tá com as pessoas. Então, assim, sei lá, em certas partes da pista você pega um poderzinho que você pode transformar a pista em 3D só pra você. Já que a tela de Mario Kart já é dividida naturalmente, então você transformar só em 3D pra você. Aí eu tô revolucionando o Mario Kart com Paper Mario Kart.
Eu gostei, achei a ideia bem ruim. Ai, caraca. Eu achei a ideia tão ruim. Acho que, não sei.
Eu tirei a vergonha de vocês da ideia.
É.
Não,
qualquer coisa a gente ganha,
Assim, eu gostei muito também porque tem Paper Mario, né? Só isso me vendeu. Eu adoraria testar isso aí. No meu caso, eu vou ser arroz com feijão e vou falar que deveria abrir a série Mario Kart pra outra série. É o arroz com feijão.
Nintendo Kart.
Isso.
Smash Bros. Kart.
É porque eu gostaria muito mesmo de poder, sei lá, pilotar com... Literalmente com o Capitão Falco num carro, não só o carro dele. Usa o Link. O Link já tem, né?
O Link já tem.
Mas o.
O Kirby.
Kirby. Usar o. Nossa.
Como seria o carro do Pikachu?
O carro.
Uma pokebola de carro?
Não sei, teria que ser muito bem planejado isso aí. Mas eu adoraria ver, porque eles poderiam expandir os itens. Ou os itens que já existem, só colocar outras skins em cima, né? Sei lá. Ah, o item de bumerangue azul lá. Põe o bumerangue de vento do Twilight Princess. Ou, sei lá, em vez de deixar Caso Banana, deixa uma bombinha da Samus, sabe? Que explode, alguma coisa assim. Uma bomba grande que é a Super Bomb, que explode todo mundo atrás em vez da Bobomb. Enfim, é um negócio que... É certeza que isso aqui vai dar certo, mas é não só por causa disso, é porque eu gostaria muito mesmo de ver o universo interagindo nas pistas.
Os personagens fariam andar, a moto deles é seu cavalo. Poderia ser um cavalo.
Poderia ser um cavalo, né?
Mas como o Link anda com aquela moto...
Evonator, né?
Então acho que Fireman ser a mesma coisa.
É, não. Ia dar fazer alguma coisa nesse sentido.
O Pokémon Trainer já tem o Kuraidon e o Miraidon, né?
É verdade. Não é só o Pikachu. Ia ser o Pokémon Trainer. É muito melhor do que o Pikachu.
É.
Não, que o Pikachu andando de moto ia ser...
Não, mas ser um cara também na moto lá. Ele consegue, né? O Charizard também...
O Charizard com aquelas perninhas na moto.
Ah, mas daí é que nem o Bowser, né? Você nunca vê a parte de Bowser do personagem. Fica escondido um pouco ali.
Né? É verdade, né? É verdade. Eu ia falar que Pikachu na moto é assim, mas tem a Isabelle na moto, né?
Tem bebê na moto. Você tá falando.
O bebê não cresce uma perna gigante, não.
Então, feijão com arroz, mas é algo que eu realmente gostaria de ver. Eu gostaria muito. Ia ser muito divertido. Porque... Ai, tem que ser alguma mecânica muito criativa pra eles avançar. E dependendo do próximo Mario Kart, eles têm que ter a mecânica de gravitacional pra fazer pista retrô do Mario Kart 8. Então essa mecânica vai
tentar. Você pode achatar a pista do Mario Kart 8.
Corta metade da pista, né?
Tasca lá no chão toda.
E você, Jeff?
Acho que o Jeff de antigamente ia falar... Não tem que ser Mario Kart, tem que ser Diddy Kong Racing.
Porra?
Eu acho que...
Quais as diferenças? Vamos lá, Jeff. Eu que sou um leigo de Diddy Kong Racing. Quais são as diferenças de Diddy Kong Racing em Mario Kart atual?
A Diddy Kong Racing, sei lá, você tem três setups de... Tem o kart, o hovercraft e o avião. Cada um, ele tem... Tipo assim, pilotar cada um é muito diferente. Entre eles... Aí tem a parte que eu não sei, né? Obviamente, quem gosta de jogar e quem não gosta de aleatoriedade vai gostar que os power-ups, eles estão na pista, eles são visíveis, né? Então você não tem aquele...
Não é uma caixa aleatória.
Ponto de interrogação.
É um balão que você pega o item.
É.
Aí, por exemplo, se você pega um míssil, você pode segurar ele. Aí você pega outro balão do tipo míssil e aí você dá um upgrade no seu item.
Mas assim, acho que é mais no sentido de modo história, os chefes de Kong Racing. Eu acho que ele dá um pau no... Pelo menos no Diddy Kong Racing no Mario Kart 64. Acho que
talvez seja opinião de gosto, mas eu acho que ele é bem mais trabalhado nesse sentido.
Não, isso aí nem diria nem que opinião, isso é fato. O Diddy Kong Racing é muito mais bem feito que Mario Kart 64.
O único Mario Kart que tem alguma coisa assim é o DS, né? Que tem aqueles bosses.
Que tem bosses, mas o do Diddy Kong Racing, sei lá, é diferente. É uma história mesmo, que tem um vilão ali que você corre contra ele.
Eu vou falar, eu não tenho vontade nenhuma de jogar uma história de Mario Kart.
Nossa, o cooperativo é legal.
Fazendo a história?
Eu gosto.
No Diddy Kong.
É. Mas assim, dito isso, essa não é minha ideia.
É um Jeff do passado.
É, o Jeff é o Jeff do passado. Eu acho que... Eu fiquei pensando assim... É óbvio, o ideal é, sei lá, fazer os personagens da Nintendo, expandir, variar, não sei o quê. Mas eu acho que você... Eu não sei se eu tô um pouco cansado da gameplay dos Mario Kart. Acho que desde o Wii tá mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que uma coisa que, às vezes, talvez você não precisa mexer na gameplay, mas eu gostaria muito mais que eles mexessem na versão de itens ou de objetivos do que só acrescentar personagem, skin ou fases. Eu acho que naquela minha ideia de você fazer Splatoon, faz uma pista pra você pintar a fase, ou você faz um caminho que, sei lá, você, em vez de ser sozinho, você faz dois times de quatro, aí você, entre aspas, o seu pneu anda na sua tinta e ele corre mais rápido. Eu acho que tem coisas pra, tipo, você fazer a temática em cima dos itens, fazer uma coisa assim mais interessante. Sei lá, você pega um item de cogumelo, aí você dá um boost, sei lá, uma tinta verde assim no chão, todo mundo do time que pisar ali vai ganha velocidade extra.
Nossa, boa mesma ideia. Eu pensei até, tipo, Metroid. Você acha power-up escondida na pista e usa os power-up. Tipo, você ganha um míssil de gelo do nada, sei lá.
É, ou você faz, sei lá, você brinca com o Fire Emblem e o triângulo de arma. Você faz um circuito que você só tem cascos de três cores diferentes, sabe? Eu acho que você poderia pensar em cada vez que você for inserir uma franquia, pensar de um jeito que os itens faz ela combinar mais com o tipo de jogo.
E sabe o que fez isso já no Mario Kart 8? Na pista do F-Zero, você anda naquelas cores lá que você ganha moeda.
E na pista do Animal Crossing, você não é moeda, né? Você pega maçãzinha lá pra pegar turbo.
Não
é mushroom.
São ideias bem reduzidas do que você tá falando. É pegar aquilo e ampliar. Eu tô na pista Animal Crossing, eu pego um item que é uma folha que eu jogo um piano atrás de mim, que vira um móvel. Aí alguém tá passando e bate no móvel, sei lá.
Não, acho que a pista mais legal seria do tipo... Aquela do Animal Crossing, você vai coletando moeda assim, aí quem ganha, quem pagar o Tom Nook primeiro.
No lap, né? Ele tá esperando o lap. Entendeu, Doug?
É, tipo, acho que trabalhar em cima dessas ideias, assim. Mas dito isso, acho que a gente deu três ideias boas e acho que é a melhor é do jogo.
Eu acredito que a do Jeff é melhor, porque pegou até a minha de ser outras séries, mas expandi. Mas eu não tenho Paper Mario. Eu não consigo mais
encostar.
Eu vou falar do chapéu. Eu vou ser coxinha.
Eu fui feijão com arroz.
Eu acho que a do chapéu é mais provável porque...
Não, é
provável.
É próxima da realidade.
Eu gostei da do Jeff, né? Aí assim, o Jeff falou pra gente não comentar, não fazer as críticas. Eu adorei, só que tem muito... parece que fica muito difícil de aprender a jogar. E é uma coisa que Mario Kart não gosta, né?
Ah, não, sim.
Mas eu adorei. Eu gostei de todas as dessas. Os itens serem adaptados pra fase ia ser muito legal.
Isso é muito louco.
Jogar arco e flecha, sei lá, Farinha, começa a jogar arco e flecha.
É porque...
Joga um machado no maluco, né?
É porque eu acho que o item que faz dá alguma diferença, né?
Sim. E o Gun Sage, Luck 7, Luck 8.
Eu não quero
Luck 9, não.
Mas assim, as pistas da DLC do Mario Kart 8 original... Elas são uma visão nesse mundo muito boa. Você joga na pista do Hyrule, se em vez de moeda é rupees.
Sim.
Os barulhos que fazem são diferentes. Você comentou que o Animal Crossing tem as frutinhas com turbo, mas tem os balãozinhos e as moedas daquele mapa são os... eu esqueci o nome da moeda do...
É Belly? Berry? Não, esse é One Piece.
Bells. Bells, isso. É uma moedinha com a estrelinha diferente, ou saquinho, não sei. Isso, pra mim, é o futuro da série.
Você já tá dando um pouco de... personalidade própria pra cada, né?
Sim, é isso aí. Sei lá, você vai no... Cai uma pista de Metroid no futuro, é um Speed Boost, o símbolo, entendeu?
Sim.
Aí você usa um outro item, um Screw Attack lá, que faz um efeito, não sei. Bim.
Seu carro fica com efeito e você começa a destruir as portas.
Você começa na pista, você cai, né?
Mas muito bom. É, vamos ver. A gente tá comentando também disso aí porque a gente espera, né? De acordo com previsões assim que a gente gostaria, né? Que tivesse um lançamento de um Mario Kart 10 com o próximo sucessor do Switch.
É o que a gente tá esperando.
É o sonho.
É você lançar desde o início, porque a gente já viu com o Mario Kart Deluxe o que, que acontece quando você lança o Mario Kart muito no início da vida.
Sim.
Você alavanca o console e vende horrores, porque é um Evergreen title, né?
Evergreen title. Mas é um bom Evergreen title.
A gente tá muito gringo.
Estamos chegando ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente conversou aqui hoje. O áudio, eu espero que tenha ficado bom. Tá um pouquinho diferente, provavelmente. Mas foi uma experiência bem diferente a gente gravar aqui presencialmente todo mundo. Era mais pro Jeff, que ele mora no Japão, né? Então é muito difícil.
Não, é diferente pra nós três. Eu moro do teu lado, nunca gravei com você, pô.
Não, pros três é diferente. A dificuldade pro Jeff é maior, né?
Assim, eu moro do teu lado, vulgo Jeff no Japão, porque a gente mora em cantos diferentes da cidade de São Paulo.
Mas esse episódio, eu espero que tenha ficado bom a gravação.
Você não tem paciência, né? Não tem backup.
Não tem. Jeff, Jamon, tem alguma coisa a adicionar?
Já adicionei demais.
Acho que se você gostou do bloco jogando com dois controles aí, comenta lá no conexãonintendo.com.br quais são as suas ideias. Eu acho que a gente falou muita groselha, agora eu quero ouvir as dos ouvintes. E também o próximo jogo que eles querem.
E se eles sentiram falta, porque quando a gente fez o Smash, todo mundo queria saber quais são os seus novos personagens, né? Então a gente faltou com alguma informação de Mario Kart?
Aproveita aí, comenta o que o Jeff falou, que aí no parte 2 a gente pode, né, dar as respostas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E escutem o parte 2.
Vai ser gravado do mesmo jeito.